E qual é que é o teu podcast?
É o Tripólium Ordinário. É o Tripólium Ordinário. Tripólium Ordinário.
Somos o sitcom dos anos 90.
Um cocô e um bebê. Não, bebê não.
Não, bebê não.
Bebê não.
Não. Mas temos aqui um lobo vegetariano. E temos aqui um
lobo com carne. Xixa.
Xixa.
E temos o resultado final.
O resultado final que sou eu.
A merda é a mesma.
Um belo composto para as tuas plantinhas. Portanto, muito bem-vindos a mais um episódio do Trifólio Ordinários. Se tu já cá estiveste outra vez, fantástico, já sabes como é que isto funciona.
É uma merda.
Se é a tua primeira vez a ver o episódio novo, bem-vindo e desculpa. Porque pronto,
sim, espero que sejam os melhores 20 minutos da tua vida.
20 minutos da tua vida. Faz em pequenos segmentos de 7, atenção.
O melhor do quando vieste o teu primeiro filho.
O segundo melhor episódio da tua vida. Ok?
Passa aí essa cena preta que está aí. Só para depois ter aqui o elefante aqui a tocar. Porque nós vamos ter um elefante.
Pois
elefante
é. Serve para quê? Temos um elefante trombudo porque que nos diz para nos calarmos.
Falamos dos temas que tu nos deste, que vão aqui para o. Aqui
chapéu para o sorteador. Para o chapéu.
E depois temos este.
Lá está ele. Este grande elefante. É o elefante, nosso elefante trombudo. Nós gostamos muito dele. Ele não gosta assim muito de nós, mas.
Tenta sempre a parar-nos.
É,
falar,
curiosamente, então. A cada 7 minutos ele manda-nos calar, não é? E então, pronto, só temos 7 minutos para falar sobre cada tema. E como estamos na segunda temporada deste Trifólium, nós pensámos. Trifólium, pensámos, vamos fazer uma coisa diferente. Então vamos ter um jogo. Vamos ter dois temas e um jogo. Vai ser muito giro. Vamos aqui na nossa rodinha de bolinhas à Toto Loto. Vamos rolar, vai sair uma cor e essa cor vai dizer que jogo é que vamos jogar. E é um jogo normalmente trivia ou algo assim desse género.
Já para sabermos. Trivia, já calhou comer picantes.
Já calhou muita coisa diferente.
Já calhou muita coisa diferente.
E então, mas tudo coisas boas, com conhecimento e com informação interessante. Portanto, vamos começar? Vamos
bora
começar?
Lá, vamos
a começar. Começando.
Quem é que não tirou o papel na última vez?
Eu! Não, não fui eu. Foste tu.
Fui eu. Então bora, começa já comigo.
Eu
vamos
chocalho.
Lá.
Tira, drum roll, bem, please.
O primeiro tema deste dia é longo como o caraças, pá. É longo como o caraças. O que farias para mudar o mundo? O que farias para mudar o mundo?
Mandava um peido.
É uma boa pergunta.
Pode
não.
Ser, pode ser
não.
Boa sensação.
Não, gás estufa, não. Efeito
não,
estufa.
Podes precisar deles.
Efeito estufa.
Para criar biogás.
Efeito estufa.
Espera
lá. Se ele mandar uma bufa, mas tiver como aquelas vaquinhas que têm uma mochila azul em cima, estás a ver? Que recolhem todos os gases
tipo
e depois vai.
Tipo
Mythbusters, estás a ver? É que os fantasminhas do teu colon ficam presos nesta mochilinha à Ghostbusters.
Porque somos estúpidos.
Que é para fazermos biogás. E assim está bem. Assim está bem.
Não sei se está muito bem. Eu não gostava de ter.
Eu não me importava.
É? Então agora a partir de hoje vais sempre andar com umas malinhas aqui às costas.
Umas mochilinhas às costas.
Sempre.
Não deve pesar assim tanto.
Então, mas vais andar sempre.
Está bem?
Mas é que
vai ser
um
bocado chato,
não é? É uma boa cena.
O Pipo mudava o mundo. O Pipo mudava o mundo. Ele mudava o mundo com peitos, portanto.
Não.
O Pipo mudava o mundo.
Mas era o quê? Para afastar das pessoas de ti.
Exato.
Mas ok, mas não é mudar o mundo.
Se gostasse daquele.
Como é que tu mudavas o mundo assim?
Não, podia fazer Activated Charcoal e começar a colocar na terra, que é para começar a porque isso consegue reter, faz com que a terra consiga reter mais água, e, ou seja, não precisa regar tanto, por exemplo, foi a primeira coisa que me passou pela cabeça. Pronto, Activated Charcoal.
E mudavas o mundo
sim,
assim.
Eu acho que se todas as grandes, like, como é que se chama aquelas? Monoculturas, aquelas grandes monoculturas de trigos,
produções.
Se colocassem um bocadinho disso, mesmo continuando a fazer monocultura, eram capazes de fazer um sistema mais sustentável do que estão a fazer agora, continuando a fazer o mesmo.
E salvavas o planeta assim? Porquê?
Porque lá está.
Mas espera, não é salvar o planeta, a pergunta diz
mudar o mundo.
É assim, a minha resposta é a minha resposta.
Sim, já voltou.
A minha resposta para essa pergunta é: eu fazia um podcast.
Fazias outro?
Arranjava dois amigos. Eu vestia uns onesies, muito estúpidos, e começava a falar de tretas na internet. É assim como muda o mundo. E então, a resposta, o que é curioso, a pergunta que me foi dada, devido ao podcast, a resposta para essa
aqui
pergunta, há aqui um pequeno...
Mas porquê? O que é que isso mudaria ao mundo?
Opa,
o que é que este podcast adiciona?
É assim, não é para ficarem ofendidos, mas não é só o podcast, né? É o projeto Liberta-te, é essas coisas todas. A pergunta é o que é que tu farias para mudar o mundo? E eu acho que já estou a fazer aquilo que eu acho que quero e preciso fazer para mudar o mundo.
Acho que estás a fazer o suficiente? Minha visão.
Eu acho que uma pessoa nunca pensa que é o suficiente. No entanto, quando eu penso que não é o suficiente, eu lembro-me sempre do Dalai Lama que dizia assim: se tu pensas que és insignificante, tenta dormir com um mosquito no quarto. E eu digo, eu sou esse mosquito. E então, pronto, essa coisa passa e depois estou aqui a gravar episódios. Portanto, a minha resposta é essa. Tipo, eu acho que sim, já estou a fazer aquilo que quero para mudar o mundo.
A tornar-te na mudança que és bem no mundo.
Exatamente. A pouco e pouco. Não é que não queira. Há muito mais para fazer. Epá, não sei para que ia bater no teu microfone.
Eu também vi isso.
Vamos afastar um bocadinho.
Bati no microfone dele.
Merda, se eu apoio.
Aqui, no apoio.
Vai bater no apoio do microfone dele.
Olha, breve o elefante vai começar a ralhar connosco. Nós não estamos em nada com jeito.
Pois vai.
Pronto, é isso. Se uma pessoa se depara com esta pergunta, então acho que podíamos. Eu vou voltar a pergunta, voltar para trás aí para ti. Se tu já estás a fazer o que esta pergunta te pede,
ótimo. O que é que farias para mudar o mundo?
Se a tua resposta é algo diferente do que já estás a fazer, então sabes que tens que mudar algo. Pronto, é a minha cena, é a minha resposta.
Perfeito.
Can be a good one.
Então e o Lobos, Adriano?
O que é que eu faria para mudar o mundo?
Sim.
Pá, começava por mudar a mim, não é? Que é o que basicamente já temos aqui falado.
Também.
Pá, era isso.
O que é que mudarias?
O que é que eu mudaria?
O Andy, né? O polo para lavar de vez em quando.
Pá, eu para já não mudaria muita coisa, porque eu estou a trabalhar para lá, não é? Mas há muitas coisas que posso fazer melhor e há muitas coisas que não estou a fazer, como, por exemplo, crescer a maior parte da minha comida ou ter produtores aqui locais à volta.
É mesmo, same. Uhum.
Pois, é o que eu estava a dizer no início. Eu acho que, tipo, o que eu já estou a fazer, eu acredito já é o primeiro passo para mudar o mundo para o que eu quero.
E já está também a incentivar outras pessoas, o que vocês fazem, por exemplo.
Para o que eu quero.
E um passo leva ao outro, que leva ao outro, não é?
Sim. Para o mundo que tu achas que é.
Que eu quero.
Que é exatamente o que tu queres.
Por exemplo, quem sou eu? Lá está, vamos voltar à conversa de que já tivemos antes neste podcast. Quem sou eu para dizer a um bacano que está a plantar eucaliptos, que aquele dinheiro serve para sustentar a família dele? Quem sou eu para dizer para não fazer isso se eu não dou uma alternativa?
Uma alternativa, é? Exatamente.
E não dá soluções.
Portanto, a alternativa que ele poderia dar é poderias ter na mesma uma produção de árvores, se quisesses ter.
Com rendimento, de alto
rendimento. Que não precisava de input teu, não precisava que tu fosses lá regar, não precisava que fosses lá tirar as ervas daninhas, estás a ver? Com uma coisa que já foi provada, que é o Activated Charcoal.
E pode ter eucalipto na mesma.
Posso acabar?
Sim, okay. Mas pode ter eucalipto na mesma, só que não é monocultura.
Ok, mas basicamente, é por isso que eu estava a falar do Activated Charcoal. Do, como é que, não sei,
carvão ativado.
Carvão ativado.
Porque está provado, o carvão ativado com micro-organismos, pedrinhas numa floresta ou num bosque de alimentos, consegue reter muita água e consegue acumular muita água por metro quadrado. Portanto, se tu fizeres isso em massa, tipo, em vez de teres um produtor que vai para os eucaliptos, porque é obviamente a coisa mais fácil de fazer em termos de qualidade e retorno de dinheiro, de quantidade de trabalho e retorno de dinheiro, se eles pudessem fazer a mesma coisa, mas com alguma coisa que alimentasse o resto, ou a vizinhança deles, ou a biorregião deles, sem ter que fazer nada.
Até algum tipo de espécies, não é?
Pronto, para além da minha zona de conforto, daquilo que eu acho que já estou a fazer bem, e estou a fazer mal, e também isso
nesse caso é, por exemplo, um bosto de alimentos que vocês têm.
Por exemplo, ao começar, não é? Fizemos muita coisa mal naquele bosto de alimentos e aprendemos com isso, não é? Mas eu poderia ajudar aquela pessoa a entender como é que pode ter exatamente a mesma qualidade de vida que tem e que o retorno tem com os eucaliptos. Só que em vez de ser eucaliptos, também outras árvores.
Além dos eucaliptos.
Yeah. Mas também os eucaliptos. Porque os eucaliptos estão aqui. Eu adoro eucaliptos. Porque quando estás doente, quando estás ranhoso...
Epá!
É brutal.
Estás ranhoso, eucalipto.
Toda a gente diz que eucaliptos não são daqui. E não são da Austrália. Mas há muitas árvores que dizem que são mediterrânicas, mas que não começaram aqui.
Todas?
Praticamente todas. Portanto,
e digo isto porque elas não estavam cá, se calhar, há um milhão de anos atrás.
Se calhar o carvalho
estava aqui. O elefante também não é de cá, mas ele
veio para... É daqui.
É o nosso elefante.
Falarmos autóctones também não é uma boa coisa.
Falarmos autóctones também é... Olha lá, porque é que não sugerem? Sugiram, olha, espécies autóctones para blá blá blá.
E o que é que tu farias? Para
nativas, não sei o quê.
Isso é uma boa, o que é que tu farias para mudar o mundo?
Yeah. Põe aí nos comentários, comenta aí o que é que tu farias.
Mostra-nos a tua perspectiva.
Deixar de ver vídeos no YouTube, não é? Ou podcast, já que estamos nessa.
Uma das boas coisas aqui deste podcast é que nós falamos de coisas sérias, entre aspas, a brincar. Sim. E é tipo, pá, curto bem isso. Tipo,
também curto bem.
Estamos a ensinar certas coisas que nós sabemos, ou a nossa visão.
Ou sim, que não claro. Sabemos, porque às vezes e mandamos assim. E temos esse feedback
também, que a malta gosta muito da onda de cómica e não sei o quê, mas nós estamos a falar de coisas realmente...
É como tudo, há quem goste e há quem não goste, e ainda bem ainda que bem, é assim. Não.
Por isso é que há vários shows.
É, preciso haver diversidade.
Só
agora...
Tem uma pessoa que não gostou do podcast.
Eu também sei.
Ela disse...
Não é ela. Ah, então já sabemos.
Não, não, ele...
Conheço o grande mestre. Eu curto o gajo.
Ele não me disse que não gostava. O que ele disse era
não,
que
não
era.
Bem com
não era a onda dele, não estava bem com
e é
podcasts.
Fixe, porquê? Porque nós temos mais um assunto hoje.
E a onda dele era um bocadinho diferente, na boa. Que aqui é fixe, opá, brutal. É. Ondas diferentes são importantes.
E o gajo é grande malha. Dá-lhe bem na construção.
Força aí, pumba.
E o próximo tema, vamos lá, malta. Estás sempre aqui a bater.
I'm bitch slapping you today. Hoje é bitch slap no David.
Então, vamos embora.
Agora fica com curiosidade.
Deixa-me, pera. Eu
porque eu tive uma impressão diferente. Eu agora fiquei contente de saber que ele é a grande cena. Eu gostava de conhecer
e bumba.
Vou dizer o nome dele assim rápido. Joaquim!
Ambrósio. Ambrósio. Joaquim Ambrósio.
E o próximo tema deste show extraordinário de hoje, que é o Trifólio Ordinário.
Tema é o que são setores em permacultura.
O que são setores? Setores
de imobiliária. Uma pessoa com muita flatulência pode ser um setor, não dizendo permacultura.
Um vizinho barulhento, ou um vizinho que se pede muito.
Exatamente.
Então vamos tentar resumir rapidamente o que é um setor em permacultura. Então é assim, quando uma pessoa está a fazer um design em permacultura, está a ter em conta todas as energias selvagens que passam pelo teu habitat.
Oh, man-made.
E energias não quer dizer assim, energias selvagens, esotéricas.
Sim, exatamente. Energias, por exemplo, sol, água, vento, ok? Mas há outras coisas, fábricas, vizinhança, animais selvagens, caminhos pedestres, cheiros, odores. Alguma fábrica que tem um odor, está a entrar no teu terreno, perigos de fogos santinho, ataques de espirros, ataques de espirros. Portanto, há uma série, são basicamente energias, sejam elas quais forem, man-made, wild, selvagens, sejam como for, que influenciam, entram dentro do teu habitat, que é o habitat onde estamos a tentar fazer o tal design de permacultura e onde estamos a aplicar permacultura. São problemas a resolver ou energias a capturar. Basicamente, eu acho que todos os setores caem um bocadinho numa ou nas duas destas categorias. E é isso, os setores são isto. E então nós queremos resolver esses setores. Então temos o setor...
Ou trabalhar com eles.
Resolvê-los nesse aspecto. Se o resolver quer dizer captar, no caso da água, ou resolver no caso de... é um problema, deve ser barrado, por exemplo, como barulho, por exemplo, vizinhos, ou uma autoestrada, por exemplo, ok. E então aí é que nós estamos a usar quais é que são os elementos mais adequados dentro do design para ir ao encontro das necessidades para resolver esses setores. E então, se uma pessoa tiver uma encosta a norte, então o setor sol é um bocadinho fraquinho, vamos ver o que é que podemos fazer para maximizar isso, ou tirar o máximo proveito do pouco sol que há. Se for uma questão de água, se tivermos pouca água, tentar perceber qual é que seria o circuito da água no teu terreno, se for um terreno inclinado, por exemplo, então é fácil de ver. No design que nós fizemos, quando foi no exame do PDC, eu achei essa parte interessante, porque a primeira coisa que nos disseram foi, epá, a água no inverno aqui vai alagar ali aquela margem do rio, até cá acima, e temos um riozito quase praticamente a passar pela estrada. A estrada passa a ser um rio, porque a água segue a estrada. E nós achámos isso interessante, tipo, tem boa da água, brutal, mas no inverno não precisam dela. No
verão, é um problema.
Ou seja, é demasiado. Nós não queremos abrandá-la, nós queremos tirá-la daqui ou pô-la num sítio onde ela não estorve. E então, o que nós fizemos, no meu design especificamente, foi pusemos uns padrõezinhos em chevron. Chevron.
Isso é o quê?
É, são assim uns triângulozinhos, mas sem a parte de baixo. Estás a ver? Mas parecem setinhas, estás a ver? Na estrada, que é para, à medida que a água caía pela estrada abaixo, era desviada por esses canais diagonais, né? Havia do centro para a berma da estrada, e a água ia parar nas laterais da estrada, onde eles até podiam plantar aromáticas, plantinhas bonitas, para ser uma estrada bonita, mesmo no inverno, e aquilo levar com muita aguinha em cima, e a água ser desviada para fora da estrada. Como a estrada também estava muito inclinada, essas valinhas até davam um bocadinho mais de tração para se poder subir ou descer com o carro, ainda mais se estivesse tudo molhado e cheio de chuva. Portanto, acabámos por resolver dois problemas de uma vez, por causa da questão da água. Isso aqui é um setor. Não sei se alguém quer contar algum exemplo.
Através do exercício mais falado na permacultura. Observação.
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 Observa. Observa e faz perguntas.
Na tua casa, por exemplo, já podes usar isto na tua casa. Sentas-te, sei lá, no topo da tua chaminé e olhas à tua volta, vês, olha, o vento vem sempre dali. Ok, um setor. O setor vento vem daquele lado. Ou então, pá, o sol mete-se ali, mas no inverno está aqui bem abaixo e estas árvores estão aqui a... sei lá, não tens a sombra que queres ou não tens o sol que devias ter em tua casa, whatever.
Ou que querias, não é bem que devias, não é? Mais que querias.
Um setor importante também, que eu acho que é importante em terrenos assim mais, vamos dizer, mais típicos da permacultura, que são os terrenos mais fora das cidades, com espaço para plantar, espaço para construir. É importante ter em conta o setor dos animais selvagens e dos criadores, porque eles têm um caminho, eles têm uma rotina, não é? Eles caçam por um caminho, movem-se por um caminho. E muitas vezes os desenhos em permacultura são feitos sem ter isso em conta e por vezes metem barreiras.
Mas às vezes é só uma questão de falta de observação, não é?
Exato, claro.
Às vezes a pessoa não sabe que está ali um caminho para um animal selvagem.
E se tu não queres, basta meteres uma barreira num sítio.
Não, um gradimento é o suficiente para cortar aquilo.
E deixar pessoa... aquele ecossistema para aquele animal.
Sim,
não é?
Uma pessoa pode facilmente deixar isso ao dispor do animal sem perturbar. Às vezes é necessário desviá-los. Pá, por razões óbvias, sei lá, não sei, não quer raposas ou onde vamos ter um galinheiro, né? E então é bom desviar o animal nesse aspecto.
Pá, comecem por não caçar os coelhos, porque as raposas têm comida, para perceber que os coelhos
sim, caçam não têm... os coelhos no verdade. Mato
e não vêem as galinhas.
Mas há boas coisas que pode-se fazer, tipo,
sim.
Já vi malta a fazer, tem grande pressão de veados e cenas assim, e o que eles faziam era logo no início do terreno, plantavam lá coisas, espécies que os veados adoravam.
Pronto.
E eles tipo mantinham-se lá e não ficavam iam meter as suas culturas.
Boa. Portanto, estão a ajudar o animal, mantendo-o ali, que é para ele não ir mais para dentro, porque não precisam, basicamente. Estão a dar já o que eles querem.
Se ele vem para ti porque ele quer comer, então dá-lhe comida logo comer ali.
Longe de onde tu queres que ele esteja. Não, faz todo o sentido. Ah, eu vou deixar, se calhar deixamos aqui recursos em baixo, porque a gente costuma fazer isso, deixar os recursos indizidos. Deixamos uns recursos fixos, dois em particular, um é o Meteo Blue e outro é um Sun Surveyor, que é justamente para setores. Não é todos os setores, a identificação de setores tem a ver com cada espaço e com a tal observação e perguntas às pessoas, mas este ajuda-te especificamente, o Sun Surveyor ajuda-te com o setor sol, portanto vais conseguir perceber qual é que é o ângulo, a amplitude do sol ao longo do ano inteiro, tanto em termos do ângulo do sol, tecnicamente dito, né? E onde é que o sol de este para oeste, portanto tens essa amplitude, vamos chamar-lhe horizontal, e a amplitude vertical, o ângulo do sol, que é para uma pessoa poder ter uma ideia de qual é que é o sol de facto que tem no seu terreno. E outro é o Meteo Blue, que tem a ver com o clima, que dá para dá-te tudo o que tu precisas saber acerca do teu clima, pôs lá as tuas coordenadas de GPS,
ventos,
diz tudo,
chuvas, deixadas,
rosa dos ventos, dias frios, médias de dias de geada, temperaturas médias, tudo, dá níveis de umidade, dá tudo o que vocês precisam de saber, que são os setores muito interessantes, e ter essa informação é boeda útil, tudo assim em gráficos.
E porquê que é útil? Porque é útil? Podes depois
porque construir digo...
o teu habitat, a tua utopia linda.
A tua utopia linda, o teu habitat natural.
Funciona, que a natureza ali a bombar.
É isso, brutal.
Não portanto... tens venda mais, não tens sol não. Menos.
Não, tens tudo o que precisas na quantidade certa. É só isto perceber como é que podemos melhorar, o que é que lá está e usar aquilo a nosso favor. É, pá, tenho bué de vento. Não tens uma turbina porquê, não é?
Uma barreira de árvores ali a proteger.
Claro, exatamente. Elefante, pronto, elefante, já percebemos. Vá, já... Mas acho que explicamos bem o que era um setor.
E se quiseres saber mais, só experimenta.
Sim, experimenta e começa a investigar acerca da permacultura. Há tanto para saber aí. Bué de livros e bué de conhecimento aí, fora aí. Explora e traz mais perguntas.
Diz-nos o que é que para ti são os setores. Ou que setores é que tu já usas na tua casa? Ou
que setores é que tu já identificaste e que se calhar ainda não sabes bem como resolver, por exemplo. Deixa aí nos comentários, pode ser que alguém, ou nós, ou outra pessoa que esteja a ver, tenha uma solução para ti, possivelmente.
Porque soluções são imensas, pá.
Já, exatamente.
E continuando.
Agora chegou à parte do jogo.
Oi, azul.
Foi logo disparado o azul. Então, olha.
Não, tem que ser a Ruta Abanada.
Era fixe, se calhar, sobre a trabalho. Vamos jogar com um joguinho, não sei se tu sabes, mas temos um joguinho.
É assim.
Vamos jogar. Sai! Bola!
Saiu amarelo!
Amarela! Ou seja, amarelo. É um jogo de
verdade
ou consequência.
Verdade ou consequência. Olha, essa era boa. Fazer isto em áudio era bastante engraçado.
É como uns lapela. Um lapelazinho.
Pronto.
Por acaso, este jogo que eu já estou a ver ali as respostas era mais interessante se fosse de outra maneira. Mas vamos ver como é que vai correr agora.
Eu vou tentar.
Okay. Do your best.
Eu vou tentar fazer isto.
Onde tens a tua coisa? Bora lá. Então, este jogo, verdade ou consequência?
Está aqui.
Vai-nos dizer as coisinhas, vai-nos fazer as perguntas. E eu e o Pipo, estamos aqui um contra o outro.
Finalmente acho que vou ganhar desta. Vamos lá ver.
Vamos ver.
Não estou a perceber nada que está ali.
Faz o teu melhor, eu também não.
Então é assim.
Temos aqui hipóteses que tu também deves estar a ver se estiveres a ver no vídeo.
Nós vamos. Para quem não está a ver, para quem está a ouvir, eu vou tentar ler estes nomes. São nomes científicos de plantas. Portanto, o tema hoje é o mundo vegetal.
Que bosta.
Então temos aqui Taraxacum officinali, Ficus carica, Ipomane manicella, Cosmos astrosanguineus, Senecio eregrinus, Bambusa vulgaris, Solanum tuberosum, Philostatis nigra e Dionae marsipula.
Eu gosto de pensar numa pessoa que chegou aqui neste momento, ouviu. Mas isto é.
O que é isto? Isto não é português.
O que é o quê? Isto é latim?
É latim, é um podcast romano. Enganámos-te.
Então, mas diz lá, então, vamos lá.
Então vamos, eu vou tentar. Eu vou tentar fazer isto de verdadeiro ou falso, ok? Porque isto estava num formato de trivia, agora calhou verdadeiro ou falso. Eu vou usar os mesmos factos, né? Porque isto são pequenos trivias, acerca destas plantas. Estão ali algumas que não, pronto, são assim um bocadinho à toa, né? que é para chocalhar, que é para enganar um bocadinho o bicho.
Ah, bem parecia que estava ali uma que não fazia sentido. Pelo menos uma sei que está ali que não faz muito sentido.
Ok. Então vamos lá ver.
Que é o Ficus carica.
É, claramente esse, né?
Vamos fazer assim. Podemos começar já com esse, então. Vamos começar já com esse.
É o falso.
Ficus carica é completamente comestível. As folhas têm a sua dose diária de recomendada de vitamina K. As flores são usadas para fazer vinho. As raízes fazem chá que sabe um pouco a café. Verdade ou falso?
É pá, vou mandar ao calhas. Porque eu não faço ideia do que é o Ficus carica.
Não faço
ideia.
Ficus carica. Quer que eu volte a ler? Ou
aliás,
está tudo
até,
okay?
Até vos digo mais.
Isso é verdade ou não?
Não faço nenhum destes.
Não faz mal. E depois eu digo-vos qual é que são.
Podem estar mal escritos?
Não.
Ok.
A não ser que a internet me tenha enganado.
Se tu puseste ali algum que não é verdade, tem que estar completamente mal escrito.
Não, é assim, não. Todas as plantas que aí estão são de facto plantas. Nomes científicos.
Uou.
De plantas.
Cosmos astrosanguíneos.
Sim, não fui eu que inventei isso. Okay. Eu sei que parece.
Okay, parece.
Mas
não,
é de facto um nome.
Só porque ela disse, eu digo que a primeira é verdade. É
pá, mas tu estás a ler factos que são verdade.
Os factos são verdade. A planta associada é que pode não ser verdade.
A tua colega, tu disseste que era a planta
associada. Que a Ficus carica tem estas características. Que é completamente comestível. As folhas têm a dose diária recomendada de vitamina K. As flores são usadas para fazer vinho. As raízes fazem um chá que sabe um pouco a café.
É falso.
Então se é vinho, é o Cosmos. O Cosmos é que faz vinho. Por isso é falso também.
É
o
falso?
Cosmos, ficas ali tipo Cosmos, de certeza.
É
eu
falso?
Adorei por aqui. É falso?
É falso.
Não diz que é verdadeiro.
Estão certos, é falso.
Ei.
Querem saber qual é que é a resposta certa?
Não, quer saber o que é Ficus carica?
Ficus carica é o figo.
É o figo.
É a figueira. É, yeah. Querem saber a resposta certa?
Sim.
Taraxacum officinale, que é o dente de leão.
Oh. Dente de leão.
Aquela coisinha que a gente compra, bué de veneno, para mandar fora. Estão a ver? Pronto. É isso.
E que é gourmet, atenção.
Muito gourmet.
Podes vender as suas ervas daninhas.
É caro para caraças e eu não percebo porque é que a malta vai e compra veneno para matar as ervas daninhas e depois vou ao restaurante pagar uma fortuna para comer essa erva daninha.
Ou compras num ervanário.
Exatamente. Yeah, portanto, dente de leão tem todas estas maravilhosas capacidades.
Taraxacum officinale.
Taraxacum. Taraxacum officinale.
Taraxacum officinale.
Ok, dente malta. Leão. Então, muito até bem. Agora, está okay. Um ponto cada um. Vocês estão no
next,
bom caminho.
Next, bora.
Next. Então. Vamos fazer esta. A Hippomane manicella é uma planta tão venenosa que a chuva a pingar das suas folhas pode queimar a tua pele. Verdade ou
só
falso?
Só esse nome parece... É uma cena bem perigosa, meu.
Mas é verdade ou não é verdade?
Este Ipomane.
Pode não, estar, pode não ser desta.
Ipomane manicella. Ipomane manicella.
Pode não ser desta planta, não é? O facto é verdade. Há uma destas plantas...
Que te queima...
Que queima a tua pele se tiver a chover e tu estiveres debaixo dela.
Fogo. Eu acho que sei qual é que é. Eu acho que
queima
que
a tua
é
pele.
Então vai que és trancar no falso?
Vou trancar no falso.
Então vá.
Ipomane. É bom, digo verdadeiro, só para a gente ficar...
Verdadeiro. E... alguém está certo.
Parabéns.
O David está certo.
Ipomane manicella.
Ipomane manicella é uma planta... O nome comum...
Está chato a jogar a calha.
É engraçado. O nome comum é... Como é que é? Manchineal. É o nome que eu encontrei, nome comum... Não deve haver nome comum em português, porque essa planta não existe em Portugal, mas é muitíssimo venenosa.
Okay.
Portanto, interessante. Bem, vou ver na internet, é muito giro.
É bom. E próxima?
Próxima pergunta!
Sem o número, o nome...
E tentaria adivinhar qual é que é?
É, vai.
É que é um verdadeiro ou falso?
Não, mas podias dizer, em vez de dizer o nome científico, dizes o dente-leão, a chuva ao passar para as
chuvas. É assim, algumas destas plantas eu sei o nome comum delas. Outras nem tanto, porque são um bocadinho complicadas. Mas...
Não, dá lá, continua.
Mas eu sou capaz de safar, ok?
Continua.
Eu vou tentar fazer isso, então. Então, não. Vamos fazer esta. A Cosmos Astrosanguineus.
Ok.
Cheira a chocolate. Verdade ou falso?
Cosmos. Os cosmos cheiram a chocolate. O cosmos cheira a chocolate.
Verdade ou falso?
Epá, vou pela lógica que tipo... Disseste uma verdadeira, agora esta... Não, começaste por falsa, agora foi verdadeira, falso.
Epá, eu vou pela lógica de ter lá sanguíneos e os sanguíneos não cheiram a chocolate, porque não vou dizer falso também.
Estão depois... incorretos!
Depois vampiros...
Cosmos astrosanguíneus cheira exatamente a chocolate.
Mas é o quê?
É uma planta. Uma flor.
Uma planta que cheira a chocolate.
É uma flor muito escura, acho que é capaz de ser por isso que se chama astrosanguíneus.
Okay.
Sanguíneo, assim, uma cor assim escura, mas o cheiro é muito parecido com o nosso chocolate. Uma é planta bonita, muito mesmo bizarra, tem um aspecto mesmo bizarro, é muito bonita.
Tem mais.
Mais plantas!
É
o jogo é tramado.
É tramado este jogo.
É que, epá, eu não faço ideia, isto é
só sei ali.
Então vamos pensar, então vamos fazer.
Isto está como? Está.
Vamos fazer assim. A Senecio Eregrinus, que eu posso dizer que é uma... eu posso dizer que é uma suculenta.
Uma suculenta.
Okay?
Esta planta foi a primeira a crescer no espaço. Foi levada em 1996 numa nave espacial durante uma missão. Verdade ou falso?
Falso.
Estás tão certo quanto isso? Vais trancar?
Vou trancar no falso.
Ok.
Não sei qual é que foi a primeira planta, mas olhando para os filmes de ficção científica, lembro-me de um filme muito antiguinho que os gajos levaram para lá algas. E isso não é uma alga.
Bom, não, é uma suculenta. Não há aqui nenhuma alga, por acaso. Devia ter, mas não...
É pá, disseste aqui, falso? Mas é verdadeiro, só por ser assim isso diferente.
Só
para
empatar.
É falso!
É falso. Foi o que
não digas porque ainda está ali.
Não sabes, não é? Ah, quer dizer que está ali.
Está.
Então, todas as que estão aqui estão ali, exceto algumas estão ali assim.
Ai, caraca. Então só no final é que vamos ficar a saber qual é que foi a primeira planta a ser levada para o espaço.
Eu posso-vos dizer já, se quiserem.
Não foi a batata?
Foi a batata.
Ah,
ele já sabia.
Eu ia para a lógica do Martian.
Pois, exatamente. Solanum tuberosum.
Solanum tuberosum é a batata. A batata foi a primeira planta a ser levada para o espaço em 96. Que é interessante.
Pronto. E que em Marte também cresce.
Aparentemente.
No filme.
No filme cresceu. Então pronto, malta. Vamos para a próxima pergunta?
Bora.
A próxima pergunta diz...
Ai,
a próxima pergunta diz...
Vai para os
pistachos agora.
Calma.
Falso.
A Dionaia muscipula não é completamente vegan. Quando polinizada, a flor pode prender o polinizador no seu interior, digerindo através de enzimas.
É uma gana.
Eu digo que isso é falso.
Porque tu sabes muito bem que a que come é a bambusa. Não é?
Não é, mas tu estás a ajudar.
Ou não. podes não estar a ajudar.
Eu acho que estou certo, mas estou convencido que estou certo.
Dizes que é falso? Tu dizes que é falso.
Eu vou dar uma dica.
Não digas
nada.
Não, pera. Espera, espera. Eu vou dar uma dica aos dois e depois vocês é que decidem se eu estou a ajudar ou a atrapalhar, ok? A Dionaia marsípula é Venus Flytrap.
Então, mas isso...
Estás com a Venus Flytrap?
Sim, não, eu
posso não estar a ajudar, posso estar a ajudar, posso não estar a ajudar, posso estar a fazer duas coisas, não sei o que é, só disse qual é que é a planta, mais nada.
Eu vou dizer que é falso, e sabes porquê? Okay. Eu vou justificar a seguir.
Não, está bem, mas...
Justifica já.
Não, espera, mas dá a tua resposta primeiro.
Vou querer.
Tens de trancar a tua resposta,
você
caralho.
É falso?
Sim.
Isto está a quanto? Está dois igual?
Dois
igual?
Vocês é que contam a pontuação, eu estou só...
Se é falso, também vou dizer que é verdadeiro. Vamos embora.
Então.
As plantas carnívoras comem, eles tipo, encurralam os bichos para comer.
Certo.
Não é para polinizar. Por ver se mesmo pode acontecer.
Mas
pode
também.
Acontecer.
As aliás.
Levam aquele vínculo. Ah, mas não as comem depois.
Sim, mas há plantas carnívoras que atraem o inseto, não é só para comer. Também serve, algumas também é para polinizar.
Sim, e esta aqui. Diz-me lá.
Ok, esta é falsa.
É falso.
Yeah. O figo é que não é um fruto totalmente vegan.
É, as vespas.
Porque a vespa entra no figo,
o figo
que
é vegan. Pensava que era a planta em si é que não.
O figo não é vegan.
É, vá, estava a pensar noutras coisas.
O figo não é vegan, porque tecnicamente tem lá um animal dentro, que é a vespa, que muitas vezes fica lá presa, digerida por enzimas da própria flor, quando a poliniza, que é muito interessante. Portanto, vegans, estás aí, não podes comer figos.
E ela própria, tipo as vespas, isso é uma cena bem interessante. Mas pergunta-nos.
É interessante isso.
É um bom tema para falar.
É um bom tema. Então vá, mais uma pergunta.
Bora lá. É a última ou ainda mais?
Deixa-me ver.
Estou a ganhar 3-2.
Duas, ainda faltam duas. Faltam duas rapidinhas. Faltam duas, ok?
Duas rapidinhas.
A Senecio eregrinus, ok? É uma planta que tem folhas que parecem pequenos golfinhos a saltar. Verdade ou falso?
Pequenos golfinhos a saltar. A Senecio.
Senecio eregrinus.
É pá, não há nenhuma dica, tipo, o que é essa planta?
Isso é uma
planta.
Não, é uma suculenta. Elas disseram há bocado que era uma suculenta.
Ah, é, pois é. Então, uma suculenta tem as folhas.
As folhas parecem golfinhos a saltar.
Então, é falso.
É verdadeiro.
Pois.
É verdadeiro.
Pois, ok, estou. Okay.
Já foste. Ok. Bloqueaste falso? Ou vais
bloquear? Não estava a ver sem suculentas.
A dica é verdadeira.
Há acácia e há suculenta. Isto é uma suculenta. Já tinha dito há bocado que era uma suculenta. Há aí muitas e há mistura. Eu estou a fazer tudo à solta.
Estás
a ver?
Eu vou ganhar agora, se eu quiser ganhar. Mas depois não é fair
play. Vá, bora lá.
Diz que é verdadeiro. Como tu quiseres, vá.
Dica verdadeira.
Então, dois verdadeiros.
Verdadeiro, Senecio eregrinus. É verdade. A Senecio eregrinus é uma. É bueda fofinha. Eu estive a ver na internet. É mesmo bueda fofinha. É uma suculenta. E as folhas parecem mesmo uns golfinhozinhos assim, tipo 2 cm. Assim, um golfinho tipo corpo inteiro, estás a ver?
Exaltar.
É bueda giro.
Com a barbatana?
Sim, com a barbatana e o biquinho e a cauda, tipo, parece tal e qual o golfinho. É mesmo giro. Portanto, ai, capaz de ser o próximo um bom presente para alguém, porque agora as suculentas estão na moda e tal, tem aqueles terrários. Arranja um terrário de golfinhos, porque não?
Um terrário, aliás, de Senecio
eregrinus. Eregrinus. Eu deixei aqui os nomes todos no vídeo, principalmente as listinhas destas plantas, porque caso vocês queiram vê-las por vocês mesmos, é muito
giro. Eu gosto de imaginar que as duas pessoas estão a ver este show até aqui. Vão chegar a casa, tipo, ao seu companheiro ou companheira.
E
ofereceram uns Senecios eregrinus.
Isso é, exatamente.
Senecios eregrinus.
Maltinha, temos mais uma última pergunta. É a última pergunta.
Então,
okay.
Ou empatas ou rachas?
É tese the moment of truth. The moment of the truth.
E se o Bibo ganhar, ficamos todos com pontuações iguais neste.
The moment of truth, a SES disse.
Go.
Pilostatis nigra pode crescer até 91 cm. Por dia.
Uau!
Verdadeiro ou falso?
Falso.
Isso aí tipo é canas. É o quê?
Eu já bloqueei.
Não é uma ajuda? Tu estás bloqueado, mas agora estou a fazer as minhas perguntas. Vê se há aqui uma ajudinha, uma dica. O que é isto? O que é o Venus?
Filostatis, sim, filostatis são canas.
São canas.
São canas.
Ah, pronto. É pá, canas. Vá lá, sabia. Por isso eu vou dizer que é verdadeiro, só para empatarmos.
Até pensava que era para nos divulgar isto. Ah, ok. Posso ainda estar certo. Okay.
Pode ainda estar certo. Okay. Mas vá.
Okay.
Anda lá.
Por isso é que eu deixei-te para o fim.
Eu digo que é verdadeiro.
É?
Eu digo que é falso.
Ok. Então, a resposta é...
Ambos.
Kind of false, but not really.
Então é verdadeira.
Vou-lhe explicar porquê. Filostatis nigra é bambu negro.
Bambu negro.
Bambu, de facto, pode crescer até 91 cm de altura por dia. No entanto, não é esta espécie que o faz.
Oh, então é falso.
Portanto, é falso.
Boom! Chupa!
Perdi.
Chupa.
Perdi isto.
Perdi isto.
Bambusa vulgaris é que era a resposta exatamente mais correta.
Ok.
Eu realmente, eu fartei-me de procurar qual é que era a espécie específica que crescia até essa altura e não encontrei. O que eles diziam era família, bambusa, geral. Algumas filostatis, geral. Portanto, acho que também depende da combinação de espécie com o clima onde estão inseridos. Alguns podem atingir velocidades muito rápidas, outras nem tanto. Mas acho que depende de espécie. Se é clumping, portanto, são aquelas que crescem em tufos. Se são aquelas que correm ao comprido. Se são aquelas bambus gigantes ou bambus pequeninos. Há muitas variedades. Há milhares de espécies de bambu. Portanto, esta ficou uma quase que incógnita. Se vocês tivessem escolhido bambusa vulgaris, teria sido a mesma questão, porque bambusa vulgaris é só tipo bambu, pode não atingir 91 cm por dia. Ok, malta, é isto. Ganhou aqui o senhor Pipo. E uma salva de palmas para o predador. O lobo perdeu.
Ninguém levantou o braço quando eu perdi.
Eu dei-te festinha na
mas
cabeça.
Mas assim, mal por me mandar a abraço de perdido.
Eu dei festinha. Vai, eu dou festinhas na cabeça. Pronto, festinhas na cabeça. Já passou. Pronto. No próximo jogo, quer dizer que vai ser o Pipo a fazer perguntas. Neste momento estamos empatados em termos de pontos. Estamos todos assim, tipo, por igual.
Isto tem vantagem.
Quer dizer que agora, neste momento, estamos em vantagem. Verdadinha. Verdadinha. Não faz mal. Nós fazemos, nós resolvemos esse problema depois com um desempate. Malta.
E malta, já sabes.
Obrigado,
estás
cá.
Se tu quiseres dar a tua dica para entrar aqui no chapéu sorteador, é só ires ao Facebook, ou só comentares connosco, ou só encontrares-nos na rua e dizeres: olha, David, o que é que vocês falam?
Olha lá.
De...
Yeah.
Não sei o quê.
Yeah.
Oh, Pipo, olha. Oh,
lobsteriano, falem de não sei quem. Nós,
tu não
tá
me
bem,
conheces,
estranho.
Yeah,
exatamente. O telefone, da telefonar, não é? Para 770, como é que é?
770, 1500, 1600. 10 euros mais IVA e... podem falar connosco, é lindo, é
não,
muito barato, muito barato.
Coitado da pessoa que tem esse número.
E também temos com um sorteio para um carro lindíssimo. Clicando já, podíamos começar a ter esses programas, não é?
Epá, um dia. Agora, o que nós podemos realmente fazer é falar sobre o que tu quiseres.
Abre as patacas.
As patacas?
Nós abre das patacas.
Podemos fazer um giveaway, por que não? Um kitzinho de sementes, why not?
Podemos fazer uma coisa dessas.
Podemos fazer um pequeno giveaway.
Se tu ouviste até agora, diz-nos. Fala connosco.
Vê se concordas ou não com o giveaway.
Porque estás aqui já há 30 e tal minutos.
Epá, fosca-se, muito bem. Muito bem. Então vá, malta.
Vamos testar uma coisa. Mesmo, agora é sério. Se tu estiveres a ouvir até aqui, nós vamos testar alguma coisa.
Vamos ver como é que
pode ser um livro, pode ser sementes, pode ser o que for.
Yeah.
Vais receber. Pode ser um carro. Fala connosco. Se tu estiveres a ouvir até aqui.
Comenta aqui em baixo, os comentários vão todos a sorteio e aqueles
sorteios.
Não, vai
a sorteio.
Ah, não.
Também se forem sementes, dá para dar.
Mas até que dá.
Espera lá, se for centenas de comentários, não sei se temos sementes para dar a toda a gente. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Pelo menos três pessoas vão receber qualquer coisa. Ninguém vai dizer todos.
Nem que seja um mundo de cornos, é o que eu
estou
a dizer.
Nem que seja um próximo episódio para a semana.
Receber algo, vais receber algo.
Vais receber qualquer coisa, nem que seja um episódio para a semana.
Não, por isso mesmo, se estiveres aí,
comenta aí embaixo.
E por se estiveres aqui é porque gostas da gente. Caras.
Obrigado, pá.
Muito obrigado por isso, é sério. E nós queremos te agradecer.
Yeah.
Fala connosco.
Fala.
Fala.
E vais receber alguma coisa de nós. Bora lá.
Então vá, maltinha. Vemo-nos para o próximo episódio e não te esqueças de depois espreitar a tua caixa de correio quando descobrimos qual é a tua morada. E vamos dar presentinhos. Portem-se mal, não sejam apanhados e vemo-nos no próximo episódio.
E até lá, se os quiserem ver a eles,
liberta-te.com.
E se quiseres ver aqui este gajo aqui, estás sempre a ver-me, não é? Eu sei. Possíveis soluções no Facebook, ou então um show do Val também no Facebook ou no Instagram. É pá, tanto sítio, podes encontrar.
Exatamente, nós estamos em todo lado. Procura-nos em qualquer lado. Ok,
estamos
malta?
Por aí.
Portanto, vemos para o próximo episódio do Trifólio.
Muito
obrigado.
É o tripólio ordinário.